os resultados esperados são todos muito indiretos, porque, primeiro, estão dois grandes ausentes, a Rússia e a China. Portanto, a Rússia porque não foi convidada e a China porque declinou o convite. Além disso, o objetivo de ter uma representatividade muito ampla em termos daquilo que se chama Sul Global também não foi alcançado, ou seja, cerca de metade destas delegações que acaba de referir são europeias. Portanto, os resultados são indiretos, serão sobretudo no sentido de obter uma foto de família em torno do apoio à Ucrânia, portanto, uma foto de coligação, digamos assim, ou de um certo alinhamento mais amplo do que a coligação restrita que implica a União Europeia, NATO e Estados Unidos da América, e, sobretudo, provar que existe em torno da causa ucraniana uma perspectiva de médio e longo prazo. Zelensky acaba de fazer uma grande turnê em que encontrou os grandes dirigentes do mundo inteiro, em vários formatos, sendo o mais recente o que encerrou ontem no G7 na Itália. Com esses encontros e a consolidação de acordos bilaterais, de empréstimos, de promessas de ajuda, e também os Estados Unidos tendo, na passada quarta-feira, aprovado uma nova bateria de sanções, até bastante mais abrangentes do que as anteriores contra russos, faz com que esta Conferência para a Paz tenha aqui, digamos assim, sobretudo um contexto de preliminares, não é? Portanto, criar condições preliminares é uma habitual discussão mais séria, em que, obviamente, os russos têm que estar envolvidos em qualquer discussão de cessar-fogo e de perspectivas de finalização deste conflito.
A Sandra Dias Fernandes falou da ausência de grandes protagonistas na geopolítica global. É o caso da China, que é o principal comprador de petróleo da Rússia, que ajuda a alimentar a economia de guerra de Moscovo, mas também a ausência do presidente brasileiro Lula da Silva, que disse que não ia estar presente, uma vez que não faz sentido estar presente numa conferência de paz sem uma parte do conflito.
Por parte do presidente Lula da Silva, de facto, uma relação muito fria com o presidente Zelensky desde que, no início da guerra, logo ali no, nas primeiras semanas depois da guerra ter começado em 2022, Lula da Silva disse que nesta guerra havia dois culpados e Zelensky era um deles, não é? E, portanto, há aqui um grande frio na relação interpessoal, não é? Entre Lula da Silva e Zelensky. Mas de sublinhar que o Brasil não deixa de estar representado, não é? Indicou que queria enviar um observador, portanto, um diplomata brasileiro que iria servir de observador na conferência, portanto manteve, apesar de tudo, enfim, um canal aberto. A China é obviamente mais problemática, porque o alcance das conversações que vão ter lugar hoje e amanhã só é possível, não é, um verdadeiro alcance se a China estiver envolvida, portanto o alcance é sempre muito difícil, não é, de ser mais abrangente, mais real, mais substantivo sem a China, que é de facto um dos países, ou a única superpotência que de facto é aliada da Rússia e consegue pressionar a Rússia, até porque, muito bem referiu, há fortes interdependências que são desvantajosas para a Rússia e que colocam a Rússia numa posição de poder menos forte face ao parceiro chinês.
Para haver paz, é preciso que a Rússia saia de todos os territórios ocupados, inclusive da Crimeia, disse Zelensky. Putin diz estar disposto a um cessar-fogo quase imediato no caso da Ucrânia sair, por sua vez, de territórios como Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk, mas Zelensky diz que não a esta sugestão repetida de Putin. Portanto, o impasse continua.
Sim, essas duas posições negociais são neste momento irreconciliáveis, porque o Zelensky diz, por um lado, um dos termos da paz é a recuperação da integridade territorial completa da Ucrânia, ou seja, pré-2014. O que a Rússia diz é uma das condições para começar a negociar o que quer que seja, é que seja aceita que as cinco regiões especiais, que é assim que os russos chamam essas regiões, sejam reconhecidas como russas. E, portanto, isto é um ponto de facto irreconciliável neste momento entre os dois atores. Repare que o que a Ucrânia está a fazer neste momento, nesta Conferência para a Paz e na Suíça? É precisamente tentar que saia uma declaração que mostre os pontos de consenso alargado a nível mundial, não é? Para além da Europa, para além dos Estados Unidos da América. E nesses pontos de consenso não está a questão territorial, o que é que nós encontramos, o que é que a Zelensky espera que na declaração final desta conferência surja? A questão da segurança energética, não é? E nuclear, a questão da livre circulação no Mar Negro, para que possa haver escoamento de cereais. Nós sabemos que a Rússia e a Ucrânia têm um grande monopólio na exportação de cereais que são fundamentais, nomeadamente para países como ao Egito, que aliás é um dos grandes ausentes também desta Conferência para a Paz. O último ponto que é esperável que, ou pelo menos Zelensky gostaria que ficasse na declaração conjunta, é a continuidade da pressão para que as crianças que foram deportadas, as crianças ucranianas que foram deportadas para a Rússia, sejam devolvidas à Ucrânia. Estimam cerca de 20 mil crianças tenham sido forçadas a deixar a Ucrânia e serem acolhidas, entre aspas, é o termo utilizado pela Rússia, nas famílias russas. Portanto, os objetivos são essencialmente esses, que não tocam, de facto, nas questões que neste momento são irreconciliáveis para as duas partes.
Mas há também a questão das ameaças nucleares.
O que está em cima da mesa não é tanto as ameaças nucleares, não. É a segurança nuclear, ou seja, que precisamente cesse, devido aos ataques russos e à presença russa também, sobretudo, obviamente, na zona de Zaporizhia, que é uma das maiores centrais nucleares europeias, que cesse de pairar o espectro de uma catástrofe nuclear devido a uma bomba que exploda, a uma má manutenção da central. Enfim, que este contexto de guerra de facto coloca um problema nuclear que nem sequer vem da questão militar, mas vem da questão da energia nuclear civil. Portanto, é essa dimensão de segurança nuclear que está em causa nesta cimeira.